Nos últimos anos, a não monogamia é um tema cada vez mais comum no debate público. O que até recentemente era uma discussão restrita a poucos grupos da sociedade, vem sendo comentada até em veículos da mídia tradicional, como no trecho do podcast Café da Manhã, da Folha de São Paulo, que você escuta agora.
Será que outras formas de amar seriam melhores para mim?
Formas em que a monogamia deixa de ser regra, com arranjos diferentes de relacionamento.
A forma como o assunto chega na mídia vem muito naquele sentido de explicar para um público monogâmico que não entende muito do que se trata. E isso até tem algum sentido. Segundo um estudo realizado pela Dive Marketing em 2022, 57% dos brasileiros declaram não entender o que significa poliamor. Porém, eu percebo que falta conteúdo jornalístico direcionado para quem já pertence a comunidades não monogâmicas. E apesar de sermos uma minoria da população em geral, pode ser que tenha mais gente não mono aí do que você imagina. O mesmo estudo da Dive revela que 14% da população do país já esteve em uma relação poliamorosa. Lembrando que poliamor é só uma das muitas formas de não monogamia. O programa que você escuta, então, é uma tentativa de abrir esse espaço de informação e de debate. Este é o Não Monogamia em Pauta. Antes de falar de não monogamia, é importante falar um pouquinho de mim, pois eu me relaciono diretamente com esse tema. Meu nome é Yolanda Cardoso, estou me formando em jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina e sou uma pessoa branca e trans. Meus pronomes são ela e Elu. Eu me vejo como crítica da monogamia desde que saí do armário, 9 anos atrás. É uma coisa que nunca fez sentido para mim, considerando a forma como amo e me relaciono com as pessoas. Conto isso porque eu rejeitava o rótulo da não-monogamia até recentemente. Não que eu discordasse, mas só não dava muita atenção e não queria me associar sem conhecer melhor. Isso mudou conforme eu fiz esse trabalho e passei a ver não-monogamia como uma pauta bem importante de se falar sobre, e uma que eu me identifico. Mas meu objetivo aqui não é te convencer do que penso ao sair desse processo. O que quero é aproveitar esse primeiro momento do não-monogamia em pauta para deixar algo claro. Eu não sou uma narradora neutra, esse tema me atravessa e estou produzindo jornalismo sobre não-monogamia voltado para não-monogâmicos. Isso não significa que se você é monogâmico, esse podcast não é para você. Pelo contrário, está convidado a ouvir o que minhas fontes têm a dizer. Bom, se vamos falar de questões específicas que interessam pessoas não-mono, precisamos ter primeiro bem claro o que é não-monogamia. A primeira coisa que me chamou a atenção é que não-monogamia é um termo bastante amplo que pode significar muita coisa diferente. Como ponto de partida, busquei uma pesquisadora que estuda não-monogamia.
Meu nome é Mônica Barbosa, eu sou uma mulher negra com vitiligo. Eu sou pesquisadora, jornalista, doutora em sociologia, e eu venho pesquisando temas relacionados à não-monogamia desde 2009, quando eu fiz o meu mestrado em Gestão Social e Desenvolvimento na Universidade Federal da Bahia. Bom, hoje eu penso na não-monogamia como um modo de vida, né? Um modo de vida que recusa a exclusividade como um princípio das suas relações, né? E ao fazer isso, as relações se abrem para uma multiplicidade de encontros e também para uma multiplicidade de práticas, né? Eu acho que esse é um dos âmbitos, né, da não-monogamia. O outro é colocar em questão os pressupostos da monogamia, como regime de verdade do amor ou da sexualidade mesmo, né?
Tendo em vista essa multiplicidade, temos que lembrar que existem muitas formas de se relacionar afetiva e sexualmente para além do casamento monogâmico que todos conhecemos.
Tem muitos modos de vivenciar a não monogamia, né? Então, assim, algumas que são mais, eu diria assim, mais territorializadas no casal, né? Então, assim, você tem um casal ali que se permite algumas práticas, por exemplo, swing, né? Que é uma prática que vai ficar limitada à vivência sexual, ou relações abertas também, em que o casal ali se dispõe ali a ter relações com outras pessoas, né? E você tem práticas mais radicais, vamos dizer assim. Anarquia relacional, por exemplo, que vai pensar cada encontro, cada vínculo, né, na sua singularidade, né, podendo se abrir ali para muitas coisas, relações livres, poliamor, né? Eu diria assim, o que há de comum a todas elas, né, eu penso, é a questão da não exclusividade.
Para cada pessoa, as relações que são consideradas não monogâmicas vão variar. Tem quem não vai considerar o swing, por exemplo, como uma relação não mono. Para muita gente, nas comunidades não mono, não interessa o tipo em si da relação ou quantas pessoas estão envolvidas, mas como ela foi construída e como ela se relaciona com a estrutura da monogamia. No livro Desafio Poliamoroso, a autora Brigitte Vassallo traz uma definição diferente ao falar sobre poliamor.
Desconstruir a monogamia é desmontar o sistema piramidal. É inútil reivindicar um topo mais amplo para incluir mais amores. Enquanto houver uma pirâmide, o resultado será monogâmico, com 2, 5 ou 20 pessoas envolvidas. O poliamor não é definido pelo número de relacionamentos, mas pelo tipo de relação que os metamores têm entre si, se de cooperação e cuidado mútuo ou de disputa pelo topo.
Agora, essas duas formas de se ver não são todas as que existem, mas eu trouxe elas porque estão próximas de dois, entre aspas, extremos das definições de não monogamia. Uma mais ampla e uma mais restrita. Para os fins desse podcast, a definição que eu vou usar vai ser essa mais ampla, explorando todas as rupturas com a exclusividade monogâmica. Agora, se não monogamia inclui todas essas rupturas, precisamos ter claro também o que é essa estrutura chamada monogamia. O dicionário Michaelis define monogamia como:
sistema ou costume que, durante a vigência do casamento, impõe ao homem ter uma única esposa e à mulher ter um único marido.
Essa é uma definição boa para tomarmos como ponto de partida, mas podemos aprofundar a questão. No livro Desafio Poliamoroso, a autora Brigitte Vassallo define a monogamia a partir de pesquisas sobre gênero e relações afetivas, reconhecendo-a como uma estrutura social, uma série de regras onde o amor ocorre.
O que chamamos de monogamia é o sistema invisível no qual o jogo do amor é jogado, o tabuleiro. Tanto é que assim não é nomeado, é dado sem questionamentos. O que define a monogamia não é a exclusividade, mas é a importância de uns afetos sobre os outros, a hierarquia de uns afetos sobre os outros. A exclusividade sexual serve como marca hierárquica. Pode haver outras relações sexuais, mas apenas uma recebe apoio social. Apenas uma está certificada como correta, apropriada.
Ao ver a monogamia como um sistema, podemos levantar algumas questões, como para que serve esse sistema, de onde ele vem e como ele se formou. Alguém mais cínico podia dizer algo como:
e esse negócio de reclamar da monogamia virou modinha agora, né? Coisa dessa geração Z que só quer saber de sacanagem, porque na nossa época era só casar e pronto. Ninguém se incomodava, era tudo do jeitinho que tinha que ser.
Bom, logo no começo da minha apuração, fui ler um livro considerado referência pela comunidade não mono brasileira, Descolonizando Afetos, da psicóloga e doutora em ciências humanas, Jenny Nunes. A obra usa dados coletados nas cartas dos padres jesuítas que participaram na colonização das Américas, explicando como se deu a imposição da monogamia no território hoje ocupado pelo Estado brasileiro, assim como a resistência da população indígena contra a imposição da monogamia por parte dos portugueses. E, de acordo com o livro, esses processos já ocorrem há bastante tempo.
A resistência à imposição da monogamia já vem sendo registrada desde a invasão em 1500. Quando se diz que não monogamia é coisa da moda, que é um novo jeito de se relacionar, é como se a monogamia fosse a forma mais antiga e, portanto, mais verdadeira. Processo parecido de apagamento ocorre com a heterocisnorma, segundo a qual pessoas sexo-gênero dissidentes seriam fruto de um modismo passageiro. Neste sentido histórico, aqui em nosso contexto recente, é a monogamia.
Em círculos ativistas e subculturas, também já se tem registro de apontamentos contrários ao casamento monogâmico há mais de um século. O ensaio Casamento e Amor, escrito pela anarquista lituana Emma Goldman em 1914, já criticava agressivamente a instituição do casamento.
Mas agora que a mulher está dando conta de si, Agora que ela está cada vez mais consciente de si mesma como um ser exterior à graça do mestre, a sagrada instituição do casamento está gradualmente ruindo e nenhum lamento emocional pode mais evitá-lo. Casamento e amor não possuem nada em comum, são tão apartados como polos opostos e são, como efeito, antagônicos entre si.
A discussão, obviamente, não era restrita a outros países. Em jornais operários do Brasil, foram publicados artigos sobre o amor livre, que são formas de amor que rompem com a regulação do Estado e da Igreja, ou seja, com o casamento monogâmico. O trecho que você ouve a seguir foi publicado no jornal A Plebe em 1935 e assinado por Erna Gonçalves.
Que motivos haverá para temer-se o amor livre? O homem dos nossos dias, influenciado pelos hábitos tradicionalistas dos nossos pais e avós, tem ainda um resto desse medo tolo, desse medo ignorante e fanático que se chama com elegância burguesa de preconceitos da sociedade, e não concebe que se possa amar sem o freio do conceito de propriedade. Sou mulher, jovem e tenho família. Entanto, não temo amor livre.
Já deu para perceber que as críticas ao sistema monogâmico não começaram ontem, mas é importante também reconhecer que o assunto tem ganhado destaque, inclusive a proposta desse podcast por isso. Eu conversei então com um pesquisador que explica como se deu esse processo de maior atenção às relações não mono nos últimos tempos.
Então, eu sou Antônio Cerdeira Pilão, sou antropólogo, formado pela UFRJ, fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado em Sociologia e Antropologia pela UFRJ. Meu pronome poderia ser ele, mas também não teria problema de utilizar outros pronomes. Assim, pegando esse debate contemporâneo sobre não monogamia no Brasil, que é um debate exclusivamente do século XXI, quando a categoria poliamor ela se ancora no debate, assume identidades, etc. e tal, a gente tem primeiro um processo de exotização extremo, né, do tipo, como é absurda a ideia de se falar sobre namorar mais de uma pessoa, ou uma relação a três ou a quatro. Isso, no início dos anos 2000, era bem chocante. Então, você pode ver, por exemplo, pela natureza das matérias jornalísticas, né? Elas, não que elas fossem críticas, mas elas adotavam um tom bastante da curiosidade, do exótico, do extraordinário, né? E de uns tempos para cá, como o debate ele se difundiu, então já passa pelo menos mais de uma geração de pessoas familiarizadas com esses termos, né? Eles passam a atingir dicionários, televisão, filmes, séries, produções acadêmicas, debates jurídicos. Assim, como se difundiu tanto em comparação ao que era no início do século XXI, a gente percebe que o grau de exotismo ele diminuiu, né?
As consequências dessa visibilidade são várias. Dentre elas, a possibilidade de grupos se organizarem e de mais pessoas se identificarem, como explica a pesquisadora Mônica Barbosa.
À medida que... Eu acho que à medida que esse assunto vai se difundindo, né, as pessoas vão se identificando com a problemática que é levantada, né? Porque quando a gente fala de comportamentos não monogâmicos, a gente não está falando de algo novo, a gente está falando de algo que está posto há muito tempo na sociedade, né? Mas quando a gente fala de relações não monogâmicas na contemporaneidade, a gente está falando de uma outra coisa, né? A gente está falando de uma postura que não nega a existência desse desejo por ter outras relações e não quer ter relações deste modo, né, desse modo que as relações eram vividas antigamente, né, escondido. Pelo contrário, as relações da contemporaneidade, elas afirmam o valor, né, o valor da não monogamia. Você poder construir com as pessoas que você está essas relações, né? Eu acho que essa é uma grande mudança, né, no padrão.
O especialista Antônio Pilão também comenta sobre a afirmação do valor das relações não mono e pedi para ele destacar a diferença com outras comunidades ligadas à luta por direitos civis.
Dificilmente, vou fazer uma comparação grosseira, mas dificilmente alguém vai construir um argumento sobre ser gay como algo de uma ordem superior alguém que é heterossexual. Normalmente esse discurso vai se tentar elaborá-lo numa ordem da igualdade. Ó, eu sou diferente, tenho práticas que são diferentes, elas não são melhores nem piores do que as suas, e eu quero o mesmo grau de legitimidade. Só que no debate da não monogamia, o que a gente percebe é que existe esse discurso também do relações diferentes atendem a pessoas diferentes, mas existe um outro discurso, dá um passo além, dizendo, olha, monogamia é um problema, ela é uma instituição opressora, ela regula os corpos, os afetos, ela constrói uma série de consequências negativas. Assim, tem um discurso que é um discurso, digamos, mais orgulhoso, né? Que em alguns cenários até mesmo ele passa a ser descrito como uma polinormatividade, né? Que seria uma maneira de rebater a normatividade monogâmica, instaurando uma outra normatividade. Uma normatividade que entende que se envolver com mais pessoas é melhor do ponto de vista individual e coletivo do que se envolver com uma. E constrói discursos também que são bastante críticos e que vão até mesmo fazer com que pessoas que não seguem uma certa cartilha, um certo ideal não monogâmico, plural, de afeto múltiplo, se sintam constrangidas, se sintam também pressionadas a performar dentro de uma ideologia libertária, dentro de uma ideologia plural, etc.
Esse discurso de uma polinormatividade, como disse o pesquisador Pilão, está muito ligado à percepção da monogamia como uma forma opressiva. Uma das consequências disso é a necessidade de bastante esforço e trabalho emocional para romper com a monogamia. E vale a pena ouvir a experiência de alguém vivendo não monogamicamente.
Meu nome é Paula Adriana Freitas, me identifico como ela, tenho 38 anos. O processo emocional realmente é bem árduo, assim, né? Nada é muito fácil quando você está meio programado para não se ver por inteiro, se ver sempre procurando alguma coisa. Então, eu entendo que é muito mais um processo interno de você se perceber do que você precisa, do que você não precisa, do quanto você se divide mesmo, né? Quanto você se encontra na metade, assim. Então, talvez se entender sozinha, né? Como indivíduo, como uma pessoa que não exatamente precisa de outra, mas precisa se compreender, precisa entender a sua própria carência e tudo mais. Eu acho que esse é o processo mais difícil, porque é mais fácil quando não é o outro que não se encaixa em você, né?
Uhum.
Então, quando você percebe que quem tem que afinar as suas arestas para se encaixar, né? Para tentar se moldar pessoalmente, não se moldar a outra pessoa, mas a sua própria peça fazer sentido, assim, né? Então, eu acho que isso é como um processo de esculpir, sabe? Que tu vai tirando lascas, já que você tem uma estrutura, e aí você vai entendendo que aquela estrutura não te pertence, aí você vai tirando lascas, mas essas lascas dão uma dor, dói. Não dá pra dizer que é. Pra mim, pelo menos, não foi tão... Foi um pouco dolorido.
Esse esforço não vem à toa. Como já falamos sobre, monogamia é uma estrutura e ela é reforçada na nossa sociedade através de muito do que consumimos e fazemos parte mesmo, como comenta a pesquisadora Mônica Barbosa.
Ah, eu acho que a monogamia ela é reforçada, assim, de todos os lados, sabe? De todos os lados, quando você pensa, né? Desde coisas mais explícitas, por exemplo, a produção cultural, né? Assim, é insuportável, por exemplo, a música contemporânea, assim, é uma coisa que fica martelando na sua cabeça, meu, tudo fala de amor, sabe? A novela, né, que todo final feliz termina com casamentos, né? Mas, assim, isso é um exemplo. Tudo nos conduz à monogamia, assim, eu diria, né, principalmente quando você tem questões relacionadas a amor. Então, assim, você entra numa relação, num relacionamento, quer dizer, já está pressuposto que se essa relação, ela for uma relação, vamos dizer assim, séria, profunda, ela será uma relação monogâmica, né? economicamente a monogamia reforçada, né? Por exemplo, nunca ouvi falar de financiamento, por exemplo, de imóvel para grupos de amigos, sabe? Ou para trisais, né? Mas para casal você tem ali, você pode juntar a renda ali do casal, né? Pode ser que tenha alguma coisa diferente, assim, porque as coisas mudam o tempo todo, né? Então, assim, a gente vai desde a mais tenra infância sendo educado, né, para sermos pessoas monogâmicas, né? Eu acho que hoje, com toda essa discussão que a gente está tendo na sociedade e com a maior visibilidade do assunto, principalmente na mídia, eu acho assim que a gente tem hoje mais condições de pensar e de criticar, né? Mas normalmente é um assunto espinhoso.
Paulo e eu também debatemos sobre como essas pressões sociais geram insegurança e nos deixam com expectativas bastante idealizadas ao construir relações, mesmo quando elas não se propõem monogâmicas.
As outras pessoas, elas passam na tua vida, no teu dia, né? Agora eu tô contigo, daqui a pouco eu vou estar com outro lugar, eu vou estar com outra pessoa. Então esse é o normal da vida. Esse é o normal. Essa ilusão, essa metafísica de que existe um corpo junto com outro lugar, eu, Paula, não acredito nisso, entendeu? Então isso me ajudou, acho que foi um despertar, assim, de que, mano, deixa lá o que a outra pessoa tá fazendo. Mas eu acho que é importante também eu dizer que eu aprendi isso depois de uma traição, né? Então, acho que muitos de nós, assim, eu ainda não conheço alguém que a não monogamia é inata. Aí já, né? As pessoas com que eu conheço, todas elas já passaram, ou já tiveram influência, ou já, né? Toda a vida delas são dedicadas a isso, a novela, o livro que ela lê. Tudo é direcionado para isso. Então, muitas das pessoas que eu conheço na não monogamia vem da traição. E eu aprendi assim.
Ai, tá bom, mas tipo, nada a ver isso aí de inventar opressão. O único sofrimento que vocês têm é levar fora de várias pessoas e ser corno gourmet.
Olha, eu queria que fosse só isso, mas infelizmente não é bem assim. Muita gente dentro das comunidades não mono vai apontar para como a monogamia afeta a sociedade para além das nossas relações afetivas sexuais e como ela se intersecciona com outras estruturas. No livro Descolonizando Afetos, a autora Jenny Nunes pinta a monogamia como um problema muito maior do que só um modelo de relacionamento. Ela argumenta, por exemplo, como o feminicídio, isso é, o homicídio motivado por machismo, está diretamente ligado à monogamia.
A violência contra as mulheres é frequentemente percebida como uma expressão do machismo. E nisso, se silencia o quanto a monogamia é o alimento ideológico para essas práticas. Se fosse apenas machismo, veríamos como autores de feminicídio quaisquer homens aleatoriamente. Mas o que pesquisas como a do Anuário de Segurança Pública de 2020 mostram é que cerca de 90% das vítimas de feminicídio foram assassinadas por companheiros ou ex-companheiros.
O que acaba se desenhando nessa perspectiva é que a não monogamia acaba servindo como uma ferramenta para reduzir os riscos dessas opressões no mundo dos relacionamentos. Isso vem muito de uma inspiração em outros movimentos sociais, como destaca o pesquisador Antônio Pilão na nossa entrevista.
Tem a ver também com a construção de outros movimentos, né? As não monogamias contemporâneas ali da segunda metade do século XX, início do século XXI, elas se valem muito de conquistas e pautas feministas e também de conquistas e pautas LGBTQIA+. Então, há um certo espelho, há um certo aprendizado também, não que haja uma imitação, mas um certo trilho que tenta se tomar dentro de discussões que politizam as relações sexuais e as relações afetivas, né?
Para além dessas questões sociais mais amplas, existe toda uma série de direitos que são garantidos pelo Estado brasileiro a um tipo específico de família, enquanto outras são excluídas. No capítulo 7 da Constituição Federal, onde se trata da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, está escrito que:
A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
Ainda hoje há quem defenda que essa ideia de família, da união entre o homem e a mulher e mais os filhos, seja a única que deve existir. Avanço dos movimentos LGBTQIA+, garantiram que desde maio de 2013, o direito ao casamento homoafetivo fosse reconhecido e garantido pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas um limite continua nessa ideia de família que é reconhecida pelo Estado. Ela é monogâmica. Nos meios não mono, isso é bem criticado, com o argumento que a família deve ser algo mais inclusivo e abrangendo outras relações fora da normatividade monogâmica. Há também quem defenda que a própria ideia de família tem que ser jogada fora por ser excludente e violenta, algo na linha de um provérbio nigeriano que diz: é preciso uma vila para criar uma criança. Mas vamos explorar essa discussão sobre a abolição da família em outro episódio. Além da falta de reconhecimento, bastante gente não mono teme punições do Estado. No Código Penal brasileiro, existe a seção dos crimes contra a família. O primeiro deles, considerado pelo mesmo código como um crime contra o casamento, é a bigamia, descrita como:
contrair alguém, sendo casado, novo casamento, prevendo a pena de reclusão de 2 a 6 anos.
A primeira impressão que eu tenho ao ler isso é que se eu quiser casar com 2 pessoas e buscar reconhecimento no Estado, vou terminar presa. E esse medo não vem à toa. Afinal, já cansamos de ver vários absurdos sendo defendidos em nome da família. Porém, também nunca ouvi falar de ninguém sendo punido por bigamia, e uma pesquisa rápida por notícias relacionadas não traz resultados. Então eu resolvi conversar com alguém que entende melhor do assunto.
Meu nome é Igor Alves Pinto e ele dele.
Igor é doutor em Direito e fez uma pesquisa sobre como o campo jurídico vê o conceito de família, focando especialmente em trisais. Ele explica que, durante a pesquisa dele, percebeu que os trisais compartilham daquele receio que falei mais cedo sobre a bigamia.
Os trisais, até onde eu pesquisei, não demandavam o Estado. O que isso quer dizer? Quer dizer que, será que tem pedido de trisal... pedindo reconhecimento no judiciário, chega lá, eu, você e mais uma pessoa, somos um trisal, a gente chega e fala, pô, a gente quer casar. Pode casar? Não, não pode. Então, se eu for no cartório, o cartório não vai fazer. Beleza? Beleza. Tá, mas eu quero ir ao judiciário, eu quero que o judiciário diga isso. Esses pedidos não são feitos, até onde eu sei. Por que que eles não são feitos? Até onde eu sei, porque as pessoas têm medo de estarem praticando um crime, o crime da bigamia, que seria casar com mais uma pessoa. Que cá entre nós, não faz o menor sentido para o direito. O crime da bigamia é quando você casa 2 vezes e a pessoa não sabe que você tem um outro casamento. Então você não pode praticar um crime se a pessoa sabe que você está casando com 2 pessoas ao mesmo tempo ali junto, com um pedido, tudo certinho. Não seria um crime. Mas ainda assim, isso gera medo, isso gera receio, as pessoas não demandam o judiciário.
Então o Estado não pune criminalmente as pessoas por serem não monogâmicas, ou pelo menos não nesse contexto da bigamia. Mas ao mesmo tempo, não reconhece as relações não mono. O primeiro problema que isso traz é a invisibilização dessas relações que fogem da normatividade monogâmica, como explica o pesquisador.
As pessoas querem ser reconhecidas como família. E aí existe uma disputa, e eu lembro de uma fala que me marcou muito. Era um trisal de... eram 3 homens e negros da periferia de Brasília. E estavam juntos há muitos anos, já 12 anos, 13 anos. Era um dos trisais mais antigos que eu entrevistei em termos de duração. E eles falaram, cara, se a gente não... A gente já sofre preconceito porque é homem, a gente já sofre preconceito porque é gay. Se eu não sou família, se eu não sou nada para as pessoas, eu sou o quê? Colega de trabalho? A gente vive junto, a gente faz sexo, a gente partilha as contas, a gente está aqui, a gente não é nada. Para o Estado é isso, né? Para o Estado a gente é só amiguinho, a gente é uns colegas de trabalho aleatório. Então existe um papel simbólico muito forte. E eu acho importante frisar ele. O papel simbólico importa. Ser chamado de família, ter um casamento, ter o papel passado, entre aspas, é importante.
Essa falta de reconhecimento traz impactos para além daquilo que é simbólico. Existe uma série de questões materiais que também afetam as pessoas não-mono que buscam construir uma família. A fonte que vocês vão ouvir agora relata alguns desses problemas.
Eu sou a Listra, eu sou uma pessoa trans não binária, demigirl. Os meus problemas são ela ou ele. Eu também sou TDAH e autista. Questão jurídica, né, de união estável, né, porque, tipo, já falei para vários afetos meus, tipo assim, a gente pode casar e aí tu entra no meu plano de saúde, sabe, só que só dá para fazer isso com uma pessoa hoje em dia, né, então isso daí é um problema. Moradia também, né, porque é difícil de encontrar, sempre... apartamentos ou casas grandes que tenham espaço suficiente para várias pessoas, né, poderem conviver, né, coabitar ali. E isso é uma coisa que vai acontecer em breve, né, comigo, porque tem um outro afeto meu que vai vir morar para cá no final do ano, então, e como a casa é apertada, a gente vai ter que dar um jeito, mas estamos com planos. Mas isso é uma coisa que eu percebo também, porque é difícil achar, né? E também quando acha, é o olho da cara.
Durante sua pesquisa de doutorado, Igor Alves Pinto também encontrou problemas semelhantes.
Muitas dessas pessoas começam a pensar em casamento, união estável, seja lá o que for, formalização daquele relacionamento, a partir de uma preocupação com questões materiais. Quais são as questões materiais? Primeiro, pensão. Então, uma pessoa passa mal, não precisa ser pensão por morte, não. Então, uma pessoa passa mal, para de trabalhar, por qualquer hipótese, ela quer dar o direito à pensão para o companheiro dela. É possível. Divisão de bens. O trisal ficou junto durante 12 anos. Cara, 12 anos é muito tempo. E aí, depois desses 12 anos, eles se separam. Como é que você divide esses bens? Então, isso é um grande problema, uma grande questão. Pensão por morte é um outro exemplo. Quando a pessoa falece, como é que você faz a divisão daqueles bens no caso do falecimento? Vou dar dois exemplos que são bobos, mas também importantes. Plano de saúde. Como a pessoa tem acesso ao plano de saúde do companheiro ou da companheira? E o último, que parece brincadeira, mas apareceu em todas as entrevistas, todas as 15 entrevistas que eu fiz, é ter acesso ao clube da cidade. Então, você só tem acesso, uma pessoa paga o clube e pode ter um direito de levar o cônjuge, geralmente, ou companheiro, para ir ao clube. E aí, você quer levar duas pessoas, não pode, porque duas pessoas não é ninguém.
Normalmente, os movimentos progressistas da sociedade civil têm contado com o judiciário para lutar por seus direitos, tendo em vista um legislativo mais conservador. Porém, em 2020, o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão de que o Estado não reconheceria duas uniões estáveis envolvendo as mesmas pessoas. Essa decisão pinta um cenário mais complicado para a comunidade não-mono. O pesquisador Igor Alves Pinto explica como se deu essa decisão.
As uniões estáveis nesse julgamento importante, elas falam sobre uniões estáveis paralelas, relacionamentos paralelos, que é o termo mais correto. Os relacionamentos paralelos são relacionamentos que acontecem simultaneamente, mas que uma pessoa não tem consciência da outra, né? São as famílias paralelas. Esse termo paralelo, ele é um termo pejorativo, ele é tipo poder paralelo, Brasil paralelo, para falar da extrema-direita, são coisas que estariam à margem, estariam fora, estariam, né, de alguma maneira obscuras, estariam no submundo. E eu acho que isso não é à toa, a utilização desse termo. Isso tem também uma questão simbólica de separar a família de verdade da família de mentira, né, entre muitas aspas aqui. O que eu entendo desse julgamento é que ele é um julgamento que é baseado nesse sentido de paralelismo e de que uma pessoa, uma família não sabia da outra. Só que isso não é uma pedra necessariamente no meio do caminho. Isso é uma pedra no meio do caminho para aquelas famílias que já existem, uma família de um lado, uma família do outro lado, mas que nunca buscaram de alguma maneira um reconhecimento, que nunca mostraram que sabiam da sua existência de uma maneira ampla e tal. Isso é um problema para essas famílias. E isso é um problema grave, porque faz com que algumas famílias fiquem desamparadas. Nós estamos falando de gente, a gente está falando de gente que fica sem os bens, sem pensão.
Realmente é uma situação preocupante, mas talvez haja possibilidades de superar esses problemas na justiça.
Eu não acho que esse seja um problema incontornável. Por quê? Porque casamento e união estável são coisas diferentes. Casamento é um ato formal. Casamento é um ato que você quer fazer, você se compromete, você passa por uma série de requisitos e ele tem lá no seu artigo as coisas, os deveres do casamento, dever de fidelidade, dever de coabitação, que ele, hoje em dia ele é relativizado, mas ele está lá, o dever de sustento dos filhos, o dever de equidade no relacionamento. Ele é diferente da união estável. A união estável ele não tem esses deveres. A união estável ela precisa basicamente de três coisas. Ela precisa ser pública, então as pessoas têm que saberem disso. Ela tem que ser duradoura, então não basta ser um dia, tem que ser um período, embora a lei não diga qual é esse período. E ela precisa ter a vontade de estipular, de criar família. Quando você tem a vontade de fazer uma família, e você tem essas outras duas questões, você já pode ter configurado uma união estável. Então, é possível você ter uma união estável, desde que cumpridos esses requisitos, que você tenha relacionamentos não monogâmicos, com mais de uma pessoa. Eu acho que esse é o caminho. Só que esse pedido, ele nunca chegou aos tribunais. Que eu saiba, isso não aconteceu. Mas eu acho que o direito, né, os próximos passos, as próximas lutas que essas pessoas que vivem em relacionamentos não monogâmicos, principalmente os trisais, terão, é de seguir pedindo as uniões estáveis não monogâmicas ou poliafetivas, enfim, tem várias formas de dizer isso, sejam reconhecidas no tribunal. E aí eu acho que isso é uma discussão que vai chegar ao STF. Não existe princípio da monogamia, não existe um lugar escrito que a monogamia é uma norma, que a monogamia é uma lei, que a monogamia está em algum. Não existe, isso é uma interpretação. É uma interpretação com base na bigamia. Ah, então você não pode casar duas vezes, então você. A monogamia é uma regra. É baseado no artigo 226 da Constituição, que diz que o casamento pode ser feito entre um homem e uma mulher. Ah, usou um homem, uma mulher, então é um só. Isso é uma interpretação. E aí essas interpretações é que geram esse sentido de monogamia. Mas isso não existe uma lei dizendo especificamente que só pode, o relacionamento só pode ser monogâmico. E é por isso que eu acho que esse é o caminho.
As soluções que a comunidade não mono costuma buscar para os seus desafios frequentemente estão fora do Estado. Nesse episódio, vou abordar brevemente as chamadas redes afetivas, que surgem como algo em oposição à entidade do casal e da família nuclear. No livro Desafio Poliamoroso, Brigitte Vassallo define as redes afetivas como:
Uma maneira de nomear diversas práticas existentes e futuras que estão ocorrendo em comunidades poliamorosas. Em contexto de anarquias relacionais e no entorno de relações com exclusividade sexual, com muitas outras formas de inclusão que desafiam o sistema. As redes afetivas não são um novo modelo a seguir ou uma contraproposta fechada, mas um guarda-chuva para pensar sobre a estrutura relacional e suas dinâmicas. Se definirmos a monogamia mediante três características, hierarquia, exclusão e confronto, a criação de redes afetivas terá a ver com a destruição desses três elementos.
Eu conversei com uma pessoa que tenta colocar em prática a construção desse tipo de rede, e vocês vão perceber ao longo da entrevista uma participação especial.
Meu nome é Nath. Os pronomes que eu uso é ela e elo. Acho que é isso. Esse neném é Terê. Neném de 4 meses. E que mama muito, né? Que quer mamar agora. Ponto. Então, antes de gestar, eu tava já um ano, um pouco mais até. Fora dessa exclusividade, né? E tava me aprofundando mais nesse lugar de, tipo, de desejar relacionamentos mesmo, né? Criar rede, né? Entendi é isso, assim, que a não monogamia, enquanto se ela construída a partir de um relacionamento, a partir de um casal, mesmo um trisal, ou sei lá, o que for, a partir de um relacionamento, eu parecia que ela ia por um caminho que eu não queria ir, mas que eu tinha que construir essa não monogamia dentro de mim. E enfim, então tava muito nesse caminho, né, de responsabilização das relações, de tentar comunicar para essas relações, né, todas, quem eu sou, o que eu tô desejando da vida, enfim.
Falei também com uma psicóloga que, para além de ser ela mesma não mono, já atendeu outras pessoas não monogâmicas. E isso a deixa em uma posição interessante para falar sobre a construção das redes afetivas.
Meu nome é Alice Souto, pronome ela, dela. Essa rede de apoio, ela é fundamental. É, não tem como, não, ninguém é não monogâmico sozinho. É, e não monogamia não é sobre modelo relacional. Então, a rede é o que configura, de fato, a não monogamia. Para mim, então, assim, pensando assim, o que é importante para mim na não monogamia, eu tenho visto muito, assim, dessa importância da comunidade. Né? Porque eu atendo pacientes, aí muita gente, assim, pelo meu movimento na rede social, eu tenho atendido muitos pacientes não mono. E eu tendo a achar que ser não monogâmico só assim no âmbito privado, sem amizades não mono, sem construir rede, tende a voltar para a monogamia, para fazer aquela... Acho que sofre-se mais, inclusive, não é tão saudável. Acho que só faz sentido ser não monogâmico quando a gente tem alguma construção assim, social mesmo. Se não, fica no individualismo... E aí deixa as pessoas assim, muito propensas ao sofrimento monogâmico, com ciúmes, com sensação de exclusão, porque bem ou mal, o casal, a entidade casal, ela é um modelo de sobrevivência para um mundo escasso que a gente vive. Né? E aí romper com a entidade casal, que é a proposta da não monogamia política, gera muito sofrimento, assim, só sofrer com a entidade, só romper com a entidade casal. É preciso formar, né, outras células de sobrevivência, que aí seriam as redes.
A Alistra também relata alguns benefícios da sua rede.
Bem, no meu caso, né, que tenho outras pessoas que dependem de mim, né, os filhos, né, então, como vantagem é ter uma rede de apoio para lidar com as problemáticas da maternidade, isso para mim, né? E para eles, né, também terem outras pessoas com quem eles podem ver como exemplos de algumas coisas e poder trocar ideias, né? A questão também de poder dividir o cuidado, dividir a atenção, né, para não ficar tudo, né, também só na minha costa. Isso daí é uma coisa muito boa, né? É como eles não moram comigo, né, atualmente, né? Mas a porta está aberta, né, para o futuro aí. Né? Não, a questão de uma educação compartilhada não acontece. Né? Educação no sentido da educação escolar, de ter essa rotina, né? Mas tem educação, né, de outros assuntos. Né? E isso também é uma coisa que eu acho bem bacana. Tipo, não sei alguma coisa sobre isso, então estou ocupada agora, mas pergunta ali para fulane que... Se não tiver ocupado, vai poder te dar atenção sobre esse assunto.
Nath, por outro lado, busca o lado mais afetivo mesmo da rede.
Eu acho que eu me vejo nesse lugar, então, de desejo de redes afetivas. E não rede de apoio, no sentido, quero... Nem tenha nem a ver com o negócio do neném, assim. Porque isso já vinha, esse desejo já vinha sendo construído antes. Mas porque isso me pegava muito nesse relacionamento que eu tive antes da gestação, que, essa pessoa não queria que eu contasse, não queria saber dos meus outros afetos. Isso me, inicialmente eu concordei, mas depois me pegava de um jeito muito estranho, porque como assim que você não vai saber de alguém que eu gosto tanto, sabe? Eu gosto tanto de você também, por que a gente não... O que domingo, se eu for fazer um almoço, não posso chamar... Tudo bem, meio utópico, mas assim... Por que as pessoas não podem se saber, sabe? Eu não quero ficar com alguém que não queira bem a outra pessoa que eu me relaciono, sabe? se elas não vão ter compatibilidade de gênios, tamanho, que elas não podem saber uma das outras, então acho que tem alguma coisa estranha aí, sabe? Tipo...
As redes afetivas não são um modelo pronto, e as pessoas constroem suas redes de várias formas. Assim como o que é não monogamia pode invocar várias respostas diferentes, existem também diversas perspectivas em como se construir uma rede. Paula Adriana Freitas relata como funciona esse processo para ela.
Eu não curto muito a tal da rede de apoio muito ampla, sabe? Eu, no meu momento de vida mesmo, assim, né, meus 38 anos, já vivi um casamento, vivi outras coisas, eu acho que viver com menos pessoas ao redor é mais... Não é mais fácil, não é que seja mais fácil, mas é mais efetivo você diminuir, porque, né, você não se encaixa em todos os ideais, em todos os lugares. Então, você tem que dar conta de conversar com muita gente, assim, eu particularmente prefiro um pouco mais a solidão.
Nesse episódio, tentei dar um panorama mais geral de onde estão os debates sobre não monogamia dentro da própria comunidade não mono. Ainda há muito o que se explorar sobre desafios legais, redes afetivas e diversas outras questões que tocam a comunidade. Já dando um spoiler, no nosso próximo episódio, vamos falar sobre parentalidade na não monogamia. Por hoje, o Não Monogamia em Pauta fica por aqui. Espero que tenha gostado e até o próximo episódio. Produção, roteiro, locução geral e edição de áudio por Yolanda Cardoso. Com locuções de Aleix Fonseca, Benjamin Martini, Fernanda Rossi, Letícia Laura, Luna Vanzella e Mariana Santos. Orientação técnica e estética por Roque Bezerra e Peter Lobo. Orientação geral de Valciso Culotto. Músicas por Tiki Brown, Crow Ender, John Shoemaker, Ketze, Kevin MacLeod, todas baixadas no Free Music Archive. Efeitos sonoros por Greg Stematic, Martini Meniscus e Wild Gnus, baixados no freesound.org. Esse programa foi produzido como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no último semestre de 2024.